Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Um, dois, três. Conseguimos, cara, deu certo.
Porra, foi difícil a comunicação. Mas
demais, correria certo. Total, né, cara? Muito louco. Pô, Leandro, irmãozão, que honra, cara. Obrigado, bicho.
Pô, valeu, obrigado você pelo convite. Tô achando irado aí as lives também.
Valeu.
E acompanhando bastante. Pô, valeu pelo convite aí.
Massa, pô, obrigado você por ter vindo. Cara, conta aí como é que tá o treino, como é que tá a vida, o dia a dia, correria aí em São Paulo, cara? Tá treinando pra quê agora?
Então, vou lutar um evento agora, dia 10 de julho, Big Deal.
Uhum.
E depois tem, eu acho que um evento sem kimono, né? Um GP sem kimono, por isso que eu tô treinando.
Uhum.
Mas eu não sei a data ainda. E aí tô treinando sem kimono, de kimono, né? Metade do treino. E à noite eu treino sem kimono duas vezes semana. E puxo ferro três vezes semana.
Caraca, total. E o BJJ, BJJ Stars, não foi? Que você ganhou ano passado?
É, isso.
Tá rolando esse ano? Eles estão fazendo um reality show, não tá?
Eles fizeram. Agora tá fazendo um evento, mas aí não deu pra lutar, que eu não tava preparado ainda.
Aham. Uhum.
Aí estão fazendo esse e agora tem um evento aí, vão fazer, eu acho que o final do ano meu, o cinturão, né, a defesa.
Você tem que defender, você que defende o cinturão, né?
É, o Preguiça tá defendendo agora, o dele.
Ah, tá.
Aí o meu acho que é em novembro.
Que massa. O que, que você achou, cara, desse... Eu acompanhei aqui de fora, assim, e cara, é legal ter uma parada assim, né, cara, um evento desse nível, né, que traz gente de nível bom, um evento bem organizado, bem feito. O que você tá achando? Fazia tempo que a gente não tinha uma parada assim no Brasil.
Ah, né? agora tá bom pra caramba, porque tá tendo três, né, tem esse Big Deal agora, tem o BJJ Bet, o BJJ Stars.
Esse Big Deal vai ser aí no Brasil também?
Isso.
Ah, que massa.
Floripa. Floripa. Por isso
caraca,
que...
bom demais.
Por isso que... Lá é bom demais.
Pô, Floripa é foda.
É bom. É, então, aproveitar pra ficar lá uns dias também.
Lógico, porra, não dá, né, cara? Eu tenho um monte de amigo de lá, cara. Os caras falam, cara, melhor lugar do Brasil que tem agora.
Ah,
Floripa,
é, porra.
Cara. E eu não conheço, cara. Eu preciso ir pra lá uma hora.
Tem muitos, mas esse com certeza é um dos melhores.
Floripa é foda, legal, cara.
Então ajudou pra caramba na pandemia, né? Que a gente não ficou sem lutar, deu estímulo pra treinar, né?
Exato.
Porque se não tivesse, tinha ferrado um pouco. Então, graças a Deus, teve os eventos aí, o pessoal tá ajudando bastante o jiu-jitsu. E fora também, tá tendo muito evento, né?
Tá recomeçando, né? Aqui tem aquele Who's Number One, tem um monte de evento da Flow Grappling, né? O negócio que eu acho que a Flow Grappling meio que forçou um pouco, eles colocaram, assim, todas as apostas deles no Gordon, né? E, então, eu acho que deu uma saturada, assim, sabe? Foram atrás do cara lá em Porto Rico, filmava o cara escovando o dente. Porra, bicho, tá um pouquinho
Eu acho que isso daí é... Né? É o que eu falo, né, velho? A Flow Grappling, ela quer mais os americanos, né? Então, quem tava em ascensão era ele, então ela só ficava nele. Aí enjoou, pra mim enjoou, mas pra quem mora aí, eu acho, né? E é americano, quer saber mesmo, né?
Eu não sei se nesse nível, entendeu? Eu não sei se...
Eu não sei.
Eu vi bastante gente criticando.
Eu nem olhava mais por causa disso, né?
Tipo assim. E ficou...
Você já sabe, monótono, ficou uma mesmice, né?
Exatamente, e ficou uma parada meio assim, eu acho que aquela história dele com o Galvão, cara, não caiu bem pra lado nenhum, na verdade, entendeu? Ficou ruim pro Galvão, ficou ruim pro Gordon, que falou, porra, querendo ou não, a comunidade ficou chocada. E primeiro veio aquele... O Galvão devia ter feito alguma coisa, não fez, não sei o quê. Mas depois, acho que no final da história, cara, deu até tipo... Porra, puta falta de respeito do moleque também, né, cara? Na parada ali de arte marcial, assim, acho que até ele levou um baque disso, porque ele ficou quieto depois, assim, sumiu.
Ele meio que tá com problema no estômago, né?
Também, exatamente.
Mas eu acho que isso daí, eu acho que não devia nem ter começado a discutir na internet.
Pois é.
Porque, por isso, eu nunca discuti com ele, porque eu não dou ideia. Não dou ideia pra quem quer discutir na internet, porque discutir na internet é muito fácil, né, mano?
Foda, é verdade.
E o cara fala o que quer, fala... Aí todo mundo tá vendo o que vocês estão falando, fica tipo uma coisa estar no lugar, começar a discutir, começar a gritar todo mundo, pra todo mundo saber o que tá acontecendo, e um falar merda do outro. Então, eu acho que eu sou contra isso daí de trash talk, né, de ficar um falando do outro. Uhum. Acho que o pessoal quer ver luta, não quer ver falação, né?
Exatamente, então, exatamente.
Acho que no UFC tudo bem, ó, vale tudo bem. Cada um é de uma arte, né? Falar, ó, sua arte é uma ruim, eu vou te matar na porrada. O outro, ó, vou te pegar e vou te esganar. Tipo, agora o jiu-jitsu, que vai, todo mundo vai fazer a mesma coisa, né?
É, e não, cara, eu não lembro com o que eu tava conversando, que eu cheguei e fiz assim, o que que aconteceu com aquele bom e velho, ô, vou te pegar amanhã, vou te finalizar, vou passar a tua guarda. Que antes a provocação era essa, né, cara? Você chegar pra um cara, tipo, você, não, o Buchecha, tipo, é virar pro cara e falar, vou passar a tua guarda lá na final.
Cara, é normal, uma entrevista, uma entrevista antes, o cara falar, vou pra pegar, eu quero pegar ele, ou então, eu quero ver se ele é bom mesmo, assim, de guarda. Uns falam, é normal, mas agora ficar falando muito, toda hora, um mês inteiro... E depois se abraçam e se beijam depois.
Foi meio que o que rolou. Ele foi lá, tipo, opa, tudo bem? Tudo bem. Caralho, sai daqui, rapaz. Você ficou mexendo o saco aí, o médico. É foda, o cara perde a paciência mesmo. Você lutou com ele, né? Como é que foi? Quando que foi que você lutou com ele?
Eu lutei com ele em 2017,
uhum,
numa seletiva do ADCC. Que aí, o que aconteceu? Ele... Era pra lutar com o Braulio machucou lá na hora, né? Então aí na hora o organizador veio e falou se eu lutaria com ele, né? Aí eu lutei com ele lá, aí acho que eu ganhei acabou sendo uma vantagem, eu tomei punição, mas eu derrubei ele acho que 3 vezes. E foi uma guerra, o bicho, mas aí eu acho que ele tá bem melhor, né? Evoluiu bem mais. Tá mais
o moleque, forte. Cara, uma coisa que não dá pra negar é isso, né? O moleque é um estudioso e um fanático por treino, tá ligado?
Então ele tem um professor sinistro também, né? Que sabe tudo.
O John
Donovan. Mas eu acho que ele, tipo assim, ele tá na frente, porque ele só treina sem kimono e desde quando ele começou, entendeu? Então todo mundo fica mesclando. Agora, se pegar, 3 meses, um cara bom, igual Preguiça, dá pra lutar com ele tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças.
Porra, Preguiça tava louco pra ir pro... O Galvão acabou de anunciar que vai disputar o ADCC ano que vem, né? Também acho que deu uma frustrada nos planos do Preguiça, porque o Preguiça com certeza ia ser o cara que ia fazer a luta com o Gordon, né?
Mas o Gordon não vai mais lutar, né?
Então, não sei, né, cara? Será que não é um jogadinho de marketing dele aí, não, cara? Ele é aquela parada, tipo, ele quer aparecer, ele quer fazer. Aí fica meio esquisito também, né? A hora que o Galvão meio que fala, vou, o Gordon fala, não dá. Ou o Gordon fala, não vou, e aí o Galvão fala, eu vou.
Eu nem sei mais, mano. Virou novela isso daí.
Não dá pra acompanhar, né? Você vai... Como que funciona pra você ir pro ADCC ano que vem? Você participa de seletiva?
Eu não sei. Eu já fui convidado, mas aí acabou que eu não fui, né, que eu não tava treinando.
Uhum.
Mas aí, se eu não for convidado, luta seletiva, eu vou ver.
Entendi. Cara, conta um pouquinho, assim, lá de trás do seu começo no jiu-jitsu, como é que você falou, porra, que legal, vou fazer isso, e como é que vira a chave do tipo, pô, tô treinando porque eu gosto e vou viver de jiu-jitsu. Quando que... Faz uma cronologia, assim.
Eu era moleque. Quando eu era moleque, né, eu sempre gostei de luta, né, eu fiz capoeira, karatê, fiz karatê, primeiro capoeira, e depois eu queria fazer uma luta que tinha campeonato, né, porque eu falei, ficar, lutar campeonato é bom, né? Assim, tipo, eu era competitivo, né? Queria, na capoeira não tinha muito na época. Aí eu comecei a treinar um mês, só que o professor não foi muito. Aí depois eu comecei a treinar em Diadema com meu pai, que ele me chamou. Falou, ah, vem pra cá, vamos começar junto, né? Aí começamos junto, aí começamos junto, aí ia 3 vezes semana pra lá e treinava. E com meu pai lá e com o meu professor. Só que o professor acabou se matando por causa de uma mina, velho.
Que isso, cara?
É, quando eu tava com 3 meses, ele se matou por causa da namorada dele. Aí,
caraca.
Foi quando o Cícero veio dar aula pra mim lá. Aí passou um ano, lutei uns paulistas, né? Aí eu já comecei, quando eu comecei a treinar com o Cícero, né, que ele começou aí, que eu falei, porra, caraca, eu gostei demais, porque eu vi que ele era bom de faixa preta mesmo. Primeira vez que eu tinha, porque o meu professor era roxo na época, né? E o outro que eu dei aula era azul, e eu conheci o professor dele, era preta, mas não era muito competidor, o Cícero já era competidor, aqueles cara cascudo mesmo. Então aí eu falei, nossa, eu falei, ah, eu quero ser assim, falei, mesmo
diferente pra caralho, né?
Não, eu falei, mesmo que ganhe merreca, né, porque eu não era de condição boa, então, pra mim, né, você é criado, tipo assim, 2000...
Deu pra ver uma chance ali, né?
Tá ótimo. R$2.000, 2.500 por mês, tá bom. Você é moleque, você falou assim, ah, dá pra ganhar, se ganhar isso, trabalhando, ganhando isso, né, no jiu-jitsu na época não dava dinheiro, mas ele ganhava mais ou menos um, que eu via que era ralado, mas eu falava assim, ah, vou viver porque eu gostei, se eu ganhar pouco, porque eu já não gostava muito de estudar, né?
Normal.
Então, eu não gostava de estudar, falei, ó, não vou conseguir estudar e ficar, porque eu não gosto, não gostava mesmo, pra mim era a pior coisa do mundo, era, não sei, parece que já é uma coisa, né, desde moleque, sei lá.
É foda, meio do destino, né, cara, tipo, não dá pra ficar não sei, parado.
Vezes, eu acho que é, mano, porque não tem como falar que não, porque às vezes, olha as coisas, tipo, tem, aí, falei, não, vou viver disso, aí comecei a namorar quando eu era faixa roxa, e a mina já tentou falar pra eu trabalhar, pra eu parar com isso, que não vai dar dinheiro, né, porque ela via que não dava
ela via que era
dinheiro.
Ela que tava pagando a conta da parada.
Não, era moleque, eu era moleque, ela também, mas ela ia ver que o futuro ia ser esse, né.
Ia ser selva pra caralho.
Ia ser selva, meu moleque, nossa, velho. Aí eu falei assim, ah, falei, eu vou trabalhar, eu trabalhei um dia, falei, o quê? Nunca mais. Você
trabalhou
trabalhar.
Com o quê? O que você vai fazer?
Metalúrgico, velho.
Cara, você porra, é metalúrgico. A puta, no, puta
nossa,
teste horrível,
ferro,
né?
Cortando teste horrível, é tipo teste, tipo assim, não vai.
Não, vai trabalhar no escritório, você tá fazendo.
É, porque, tipo, eu era moleque, eu ainda tava. Ainda nem tinha terminado a escola, né? Tinha 16 anos, ainda tava um ano atrasado, então. Eu falei assim, estudo para mim, escritório vai ser difícil, né? Chegar nesse nível aí. Do jeito que eu tô levando minha vida. Eu falei, eu vou ter que me matar na luta aí, né? Eu falei, ah, não sei o que vai dar, né?
A primeira experiência conta demais. Então, foi trabalhar de metal. Cara, eu fiz um podcast com a Jéssica Andrade do UFC. E a gente tava falando de homossexualidade, porque ela é casada com uma mulher e tal. E ela falou, mas uma vez eu, quando eu era adolescente, tava meio assim, eu tive um namorado. Eu falei, ele me chifrou, tipo, com um mês de namoro.
Puta, mano.
Pronto, tá aí a experiência. Né?
Aí já ela falou, não,
ela falou,
não é isso
quer saber,
eu
vou sair com mulher
mesmo. Eu tava pensando se era ou não, mas não é não.
Vou arrumar um trabalho de metalúrgico. Puta que pariu.
Não, é que eu falei, vou arrumar um trabalho então. Vou começar a trabalhar, né? Falei, jiu-jitsu vai ser difícil mesmo. Pensei, né? Aí depois que eu fui trabalhar, eu falei, nunca mais vou trabalhar, mano. Vou trabalhar jiu-jitsu, aí já terminei com ela e acabou.
Mais fácil, pelo menos a reclamação para, né?
Não, foi tipo mesmo aquele negócio, ou eu ou o jiu-jitsu, sinto saudade dela,
E ela deve olhar hoje, ela deve falar assim, caralho, que bosta, né, cara, porra.
Ela deve pensar, ele gostava mesmo do jiu-jitsu.
Foda, né. Cara, mas quando você para pra pensar assim, a vida é muito louca, né, cara, porque E se você vai fazer uma parada que você gosta, que você gosta, que seja um pouco, né? Tipo, você vai e fala assim...
Que não seja tão doído, né?
Cara, eu falo, porra, que legal, gostei. Acho que isso é um negócio que... E aí não existe o Leandro Lô, tá ligado?
Então, na época, exatamente isso que quando eu fui trabalhar, eu falei assim, vou poder sair com a minha mina, né? Com esse dinheiro dá para comprar até uma moto ou um carro e ficar lá de boa, pensei assim. Aí é quando você estaciona mesmo, né? Tipo, você estacionou, podia ter crescido igual eu consegui, mas eu podia ter ficado por lá mesmo, né?
Exatamente.
Porque se não fosse tão dolorido, não fosse tão cansativo, eu tinha ficado, velho. Porque eu tava determinado.
Foda,
só que aí eu falei, não. Eu não vou, falei, pô, eu acho que tá mais pro jiu-jitsu mesmo. Eu tô analisando toda essa matemática aí.
Muito bom. Bom, e aí? Aí não deu certo de metalúrgico, terminou com a namorada.
Não, aí no outro dia eu já. Um mês assim, terminei, aí eu tava naquela fase 18 anos, né? Tava na roxa, aí eu dei uma caída na roxa, né? Que eu não treinei, fiquei nessa fase namorando, também me apaixonei. Aqueles caras que se apaixonam, para de fazer tudo, sabe? Fica só.
Larga os amigos, tô ligado.
Tudo. Aí eu peguei, fiquei assim, aí eu voltei, aí eu falei, eu quero o jiu-jitsu, tenho que arrumar um jeito de dar aula, né? Aí foi quando eu comecei a dar aula em Mogi das Cruzes e que o Cícero arrumou para mim lá, aí eu já tinha um salário mais ou menos equivalente que eu ia ganhar da metalúrgica. Eu falei, então agora eu tenho meu dinheiro para comer, né? E minha mãe me dava uma força. Eu falei, agora já era. Não tem mais namorada para encher meu saco de querer interromper o sonho dos outros, né, velho? Olha, agora vamos que vamos, né? Tô pronto, porque, pô, ela sabia o tanto que eu gostava, né? Por isso que eu tô falando, tipo,
lógico,
assim.
E ela, se ela estiver assistindo, ela sabe quem ela é também, né? Então, ó.
Não, mas ela acho que não é desse. Faz muito tempo. Faz, né? 13 anos, né?
Pô. Não, eu acompanho, eu te garanto.
Sim, acho que não.
Bom, aí tá dando aula, tá fazendo uma grana, já tá vivendo de jiu-jitsu.
Aí eu pensava isso, entendeu? Qual é o sonho do cara viver do jiu-jitsu, né? Porque na época ninguém era rico de...
Sim.
E nem agora é, né? Vai ficar ricão, mas tipo assim, pelo menos hoje você vê, você é faixa branca, você fala, pô,
não, tá, agora cara... é diferente, agora tem os caras ganhando grana. Agora se o cara se dedicar e virar atleta de jiu-jitsu,
isso,
o cara ganha
agora
grana.
Vale a pena. Agora
aquela
vale,
época tipo assim, lá era dar aula, ou abrir academia, ou ir trocar porrada.
Academia também era muito difícil. Você tinha que ser. A época, na minha época, era tipo assim, qual era o cara? O cara ganhava mundial, dois mundiais, né? E abrir a academia dele nos Estados Unidos e já tá feita a vida do cara conseguir pro jiu-jitsu. Hoje em dia, não, o cara pode conseguir milhões de coisas.
Exatamente.
Pode lutar. Pode dar seminário, pode...
Não precisa nem ter academia,
DVD,
né?
Online, tudo. Não precisa só da academia. Até lutar todo final de semana, se o cara quiser, ele luta.
Exatamente.
Então, aí eu acho que por isso, aí na minha época, era viver do jiu-jitsu, era ser um lutador mesmo, viver só daquilo, né? Não trabalhar com nada. Aí quando eu tinha 18 anos, comecei, aí eu tava mais livre, eu fiquei mais desencanado, aí comecei a treinar bem mais. Aí já comecei a me dar melhor na marrom, aí você já vê um brilho, né? Já vê uma luz no fim do túnel ali, né?
E já tá competindo aí também, não tá?
O quê?
Você já tá competindo na roxa, na marrom?
Ah, não, todos, desde a branca.
Aham, que massa.
Eu só não... Porque na azul eu fui campeão mundial na faixa azul uma vez e fiquei em vice no outro, né? E então, na roxa eu caí muito de rendimento, porque eu cheguei na final... Não, mas eu cheguei na final do brasileiro, né? O Mundial já estava lá fora, então não dava para eu ir. Mas perdi numa semi do campeonato. Então eu não estava naquele ritmo que eu estava na azul, né? Que era aquele... Aí na marrom eu voltei, tipo, ganhei brasileiro, dois brasileiros. Aí estava sempre lutando no absoluto com o Buchecha na semifinal, na final. Uhum. Então eu vi que eu estava, pelo menos na marrom, eu estava num ritmo que dava para... Pô, você está bem, não é uma... Dá para continuar, né? Aí na preta eu comecei... treinar mais, o primeiro ano já foi bom, então aí eu falei, agora o sonho, já tô no sonho, é só seguir o sonho aí.
Com certeza, né, cara? E vai dando resultado, vai dando reconhecimento, vai ganhando campeonato e tal.
Aí na minha, quando eu tava na marrom, começou a dar grana nos absolutos, aqui em São Paulo, e tinha campeonato todo final de semana.
Todo final de semana, cara.
Era 1.800, 1.500, 1.000. Aí, às vezes, tinha sábado e domingo, dois.
Caraca.
Campeonato. Aí, 1.000, outro 800. Aí, eu ia nos dois. Então, teve um ano que eu lutei, tanto eu lutei, era dois campeonatos por semana.
Caraca.
O ano inteiro. Um ano inteiro, 60 campeonatos. Todo mundo fazia isso do Cícero, né?
Uhum.
Que era tipo caçadores de recompensa,
é,
né?
Mas, você treina, né? Lógico.
E vai lá. Aí essa época que foi boa pra caramba também, porque todo final de semana era esse campeonatinho. Você ganhava... Pô, dá pra ganhar até às vezes 10 pau no ano, no mês. Tipo,
é, imagina. E porra, o calo de competição ali que você cria, né, cara?
É, não, experiência. Lutar com todos os caras de todos os pesos. Então... Isso daí me ajudou muito, porque isso é desse ritmo, né, de que eu fui tendo, que porque eu, quando, tipo, cada um tem um objetivo, né? Quando eu comecei, eu via que os caras tinham recorde mundial, eu falava: "Ah, também quero ser um recordista, né? Não só um", né? Aí quando você pensa assim, eu acho que um é automático, então você ganhou um já, ah, não, vamos embora que tá ainda é só o começo, né?
Ainda, né?
Agora, se você... Ah, só quero ser uma vez. É mó difícil um só. Vai ser muito difícil.
É. Porra, eu tava vendo. Você levou 2012, 13, 14, 15, 16... Porra, 17 pisou na bola, né? 2018, é, 2019...
Também.
2018, peso e absoluto. E aí... E tem a parada do recorde, né, cara? 5 títulos em categorias diferentes, né? Que ninguém fez, né?
É, o Saulo, acho que também é 4.
O Saulo, acho que era 4, né?
É, 4, é.
É. E a parada do teu quinto foi quando... Como é que chama o menino?
O Bochecha.
Não o Bochecha. Tem essa história do Bochecha que eu quero falar também.
Ah, tá.
Mas tem um menino que vocês fizeram a final e ele foi pego no...
Ah, o Kainan.
Aí ele foi desclassificado e aí você vira o cara que foi 5 vezes campeão em categorias diferentes, né? Em 5 categorias diferentes.
Duas foi mais, cara. Né? Duas eu não ganhei, né? Duas eu ganhei de presente, né?
Ah, pô, não interessa. Vai estar ali pra ganhar de presente, quero ver.
Uma bochecha, outra essa daí do doping, né? Mas...
Como que foi essa? O bochecha é o teu grande amigo e arqui-rival, talvez, seria justo dizer isso?
Não, já foi, né? Tipo, não chegou a ser arqui-rival, porque o que acontece, né? Na preta, o absoluto, não tem dono, né? Ah, agora tinha o dono, que era o Bochecha, né? Ganhou muitos, mas... E o Roger, tá? Mas sim. Ele também... Os caras conseguiram ganhar dele na final, mas... Não existe ali, tá todo mundo preparado para ganhar, mas cada um tem o seu peso, né?
Sim.
Então... Ele nunca me atrapalhou e eu nunca concorri com ele no peso. Então, era só no absoluto que
só
a gente...
Absoluto.
Aí começou a viajar junto da seminária, começou a amizade, né?
Massa,
e
cara.
Aí eu passei um título, uma vez a semifinal para ele, aí ele me deu o título no absoluto. Aí no outro ano consegui chegar na final, que foi 2019, e passei o título para ele.
E essa parada do absoluto foi massa pra caramba que ele fez, né, cara? Você chegou...
Pô, foi demais, né,
conta,
velho? Eu cheguei
machucado,
estourado o ombro, né?
Aham.
Ele, porra, nem esperava, né? Mas aí ele começou a falar muito, aí eu falei, mano. Aí eu falei, porra. Eu falei, pelo menos um amigão eu tenho, né? tipo, não ganhei o Mundial, mas, porra, eu vi que tem um cara que, porra, gosta mesmo de você, assim, né, mano? Porque o cara passar um Mundial pro outro, né? Qualquer um faz isso, não.
Exatamente. Vale lembrar que o Bochecha tem o quê? Acho que 14, 13 Mundiais.
13,
O cara abre... Podia ter 14, né? O cara abre mão
mais,
parada,
né?
Demais, né, cara? Demais mesmo, né, cara? Pô, fudido. Ó, eu tô com uma luta aqui que a gente separou pra gente assistir. Que é a luta contra o Keenan no Pan-Americano de 2018.
Essa luta é bem...
Aí eu vou colocar e a gente... E a gente vai comentando ela. Eu vou colocar, tipo, os 5 últimos minutos. O que você acha? Tem 15 minutos a luta?
Puta, eu acho que as melhores partes são as primeiras.
São as primeiras? Então a gente faz os 5 primeiros.
Até os 5, é.
É, ou de repente faz os 5 primeiros, 5 últimos.
Ah, mas quando fica chato também passa, né?
Tá. Eu vou botar aqui. E a gente vai. Você consegue ver na TV? Tá legal?
Hã?
Eu vou abaixar a minha luz aqui no estúdio para você.
Não, tô vendo legal.
Vamos ver. Vê se melhora, ó.
Não tô vendo de boa.
Então vamos lá.
Essa luta aí, ele tava bem nesse ano aí.
O Kina é o senhor American Jiu-Jitsu, né?
É, ele começou, né?
Ele tá tentando, né?
É, ele que agora o Gordon tá ajudando. Aí eu chamei ele porque a guarda dele é chata demais, né? Então, eu falei, eu vou chamar pra ver se eu consigo raspar, né? Pra já começar com dois. Só que ele é bom por cima também, velho. Aí eu tentei ali, comecei a trabalhar a guarda ali, só que eu falei, sabe, não tava, minha guarda tava mais pra raspar, ó. Tanto que eu tento raspar ele logo, ele sai, né?
Uhum.
Aí eu tento de novo, eu tava pra raspar ele, porque é ruim ficar fazendo guarda por ele muito tempo, porque ele desliza, velho. Então ele pode cair numa posição boa, ele é muito técnico. Então não pode ficar moscando muito com ele. Com ele é ritmo, né? Senão ele vai...
Ih, caralho, peraí que entrou uma propaganda.
Ele vai começando a crescer, né? Cara muito técnico, você tem que... Não pode deixar ele usar muita técnica.
É, exatamente.
Ó, você vê que ele já começa a se ajeitar e eu não tô conseguindo achar tanta coisa. Aí ali eu dei uma parada, né? Bom que ele parou também, que aí dá tempo de analisar para ver uma outra coisa. Que eu vi que ele tava mais rápido do que as outras vezes que eu lutei com ele, por cima, pelo menos, né? Olha lá, aí. Aí ele fica... Eu não queria ficar em pé porque eu sabia que ele ia chamar, né?
Ah, sim. E ele não quer engajar pra ver se você levanta pra ele puxar, né?
É, porque fica essa briga. A gente tem essa briga, né? Porque a guarda dele é difícil demais de passar. Aí eu tô ali. É, ele também, eu achei que, né, que eu ia chamar e ele ia começar a me bombardear, mas ele parou bastante também. Então foi até bom pra mim que eu não cansei até ali, eu não tava Sim. nem. Não chegou a cansar, né?
Uma coisa que a galera esquece quando vê esses moleques fazendo mal, os moleques são bons, né, cara?
Porra, lógico. Ó, aí ele começou a me atacar, tá vendo, ó?
Uhum.
E eu vi que ele tava rápido pra caramba. Eu falei, ah, vou ficar em pé porque eu tenho que ver outro caminho também, que esse daqui vai ser difícil, né? Aí ele chamou rápido, né? Aí ela apela, ele já vê que ela apela, só que eu sabia que eu não podia parar, né? Na frente dele. Só que ele conseguiu matar minha perna ali. Aí ele fez uma nova que eu não conhecia, essa raspagem dele.
Cara.
É, uma nova lapela lá. Enroscou. Aí raspou. Ah, não, ele continua enroscando. Aí sobe. Ah, não, não conseguiu ainda, não. Achei que ele tinha raspado isso aí bem até. Caramba, parecia que eu tava assistindo de novo. Falei, aí raspou. Aí eu saí, tá? Nem lembrava dessa parte.
Cara, mas é sinistro, né, cara? Muito...
É detalhe, né? Kimono é muito detalhe, porque ele é muito técnico. Então, se... Olha lá, ele pegou minha perna igual outra vez, só que agora ele já fez um negócio diferente, ó. Aí dois. Aí o que eu penso? Essa hora, eu tenho um minuto pra devolver, entendeu? Porque aí você não perde tempo na luta, não se desgasta. Aí eu vi que ele já ficou parado ali, eu faço uma parada que o cara vem com a mão por baixo, eu tiro a perna de cima... Estoura a pegada ali, ó. Tira a perna de cima, quer ver? Ó, tira a perna de cima e dou um... Aí derrubei de volta, ó. Aí ficou... Aí pra mim tá ótimo.
Dois a dois.
Entendeu? Isso que eu quero, tipo... Não dá pra ficar atrás, né?
Não,
ficar atrás,
exatamente.
Você perder o ritmo, desesperar. Então aí eu sempre luto pra estar na frente, assim, pra... Se não, o cara coloca numa 50, ou então fica ali, aí...
Aham.
Bagunça tudo a luta. E essa, esse campeonato também, a Froglap tava quina, o mês inteiro do Pan. Quina. Só até parecia que não tinha nem outro atleta no campeonato, era é só o quina.
É foda, os caras tentam, os caras forçam a barra até, né?
É, aí ó.
Porque o americano é muito bairrista também, né, Lô? Então eles querem, eles querem ter o cara deles ali para eles poderem torcer, entendeu?
É porque eles querem o público americano, né? Exato. Aí essa hora eu bombardeio, ó, ele vira, só que eu caio numa... Não, eu vi que eu não podia parar aí, tá vendo? Na guarda dele com a lapela, né? Então ele não podia pegar minha calça ali, por isso que eu tava sempre para trás ali baixo. Ele não podia pegar minha calça. Eu não queria deixar ele pegar minha calça, né? Então, aí teve uma hora que... Essa hora aí que eu falei que eu, acho que eu tinha que explodir. É, ó, porque ele fez a lapela, eu comecei a explodir. Aí eu consegui emborcar, ó. Aí eu ganhei emborcada. Aí passei uma mão por baixo ali, fui rodando pro quadril dele pro norte-sul. Aí foi quando eu passei a guarda dele a primeira vez.
Caraca!
Né? Depois de 5 lutas. 6 lutas, eu acho. É, aí a luta aí depois, como tinha mais luta, né? Eu fiquei mais enrolando, aí pode passar.
E essa é meio que a tua... Essa explosão, esse gás é meio que a tua marca registrada, né, cara? Os caras... Todo mundo fala, né? Tipo, o ritmo que você bota ali quem nunca viu
É igual eu falei, tipo... Igual eu tô vendo a luta, tipo assim, ó... Eu paro também, entendeu? Não é que eu tenho gás de não parar, mas eu acho que quando eu coloco o ritmo, aí eu vou bem. Meu ritmo é bom, mas tipo, também não é que eu fico o rolling o tempo inteiro mexendo também, não. Né? Antes eu ficava até, né, mais leve, agora mais pesado você morre. Bem,
né?
É, você tá carregando. É, aí você aprende a se posicionar. Foi igual aí a luta, ó, igual todo. Ó, igual, tipo, eu sei que ele... Eu já passei a guarda dele, né? Aí ele queria cair por cima aí agora. Porque ele viu que por baixo já tava difícil. Tava matando o jogo dele. E por cima ele tava bem no momento da luta. E eu sabia que ele não ia querer mais me chamar, ó. E é o que acontece. A gente fica trocando em pé. E eu sei que era difícil ele me derrubar. Aí eu falei, então a luta tá pra mim, né? Exatamente. Tá de boa pra mim. Porque eu não ia cansar, que ele não tenta entrar queda toda hora, não é um judoca, não é um cara bom em pé, muito bom em pé. Então dá pra ficar de boa ali, ó. Aí é por isso que a luta fica assim. Aí a luta fica depois mais parada. Aí no final só, se você colocar o final, é legal o final.
Vamos ver, tem 15
minutos. Pode colocar aí.
Eu vou botar os dois últimos, tá? Dos 13 aos 15.
Tá. E aí, ó, é a hora, que ele ficou, ó.
Vai vir a propaganda, ó. Peraí.
Ah, tá.
Ó, o homem aí, falando dele, apareceu.
Quem é o?
É o Gordon, falando propaganda da BJJ Fanatics.
Ah, é?
Aí, foi.
É. Aí ele ficou muito toda hora querendo ganhar baixar minha postura, mas eu fico bem ali com o braço esticado, né? Aí eu vi que ele tava marcando muito. Tava.
Aí falta 50 segundos, eu fico esperando ele dar o bote, né? Porque ele vai tentar alguma coisa, né?
É, não, eu já tava ganhando de 3 pontos.
É, tá 5 a 2.
Aí eu fico esperando, aí eu tava começando a cansar, sabe? Por baixo, por ali. Uhum. De tanto só segurar. Aí eu falei, ó, vou ter que atacar pra não. Pra não cansar ou pra não tomar um ponto de bobeira aí ou alguma finalização, ó. Aí ele tá vendo que ele começou a buscar, ele tá vendo que ele tá conseguindo, aí eu já dei uma baiana nele pra...
Foi animal, pra menos... de mala. Quem que tá ali no então, colo?
Mas eu ri, o Buchecha, eu ri sei. Porque o Buchecha tava falando, mano, você tem que ganhar desse maluco, a Frogger só tá falando dele.
É, lógico, pô.
Aí eu fiz assim, aí quando eu derrubei, eu fiz assim, aí, ó, cadê?
Não é, era puta, botão. Demais, cara. Legal pra caralho, lá. Bom pra caramba, cara. Aquela baiana essa... no finalzinho ali foi linda.
É, então por isso que é o final e o começo que foi bom. Aí depois fica mais ele correndo atrás ali, eu me defendendo um pouco.
Esperar o juiz levantar o braço, que eu falo que tem que assistir até a hora que ele levanta o braço para dar sorte, porque não pode interromper. O momento mais importante, né, pô?
Eu só interrompo quando eu perco, aí eu paro o final. Eu não vejo ele erguendo o braço, não.
Ele é preto do Galvão, é da Atos?
É.
Hoje ele não é mais da Atos, né?
Não, ele é American Jiu-Jitsu, é o nome da academia. É grande a academia dele, né?
Você já foi lá?
Né, já não, nunca fui, mas eu vi foto e me falaram também.
Não rola muito essa camaradagem, né? De ir visitar e trocar.
Ah, eu já treinei com ele já em Abu Dhabi. Já treinei com ele pra caramba uma vez. Só que a outra equipe, né? Não fala inglês, ele também não fala português, então é difícil.
Você. O que você acha dessa parada, desse movimento aí, América Jiu-Jitsu? Você acha que é marketing? Porque eu não. Pô, acho que com quem que eu tava falando? Acho que era com o Robert, cara, o Drysdale. E ele falou que tá rolando um movimento sincronizado dos caras de tentar separar o esporte. Você acredita nisso? Como é que você vê essa parte? Você acompanha isso para o primeiro de conversa?
Ah, eu vejo o que falam, né? Mas é o que. Pô, o futebol americano, não existe futebol americano?
Sim.
Não tem o futebol, é o futebol inglês, né? O futebol com a bola.
Cara. É até meio ridículo chamar de futebol aqui, né? Porque fute é pé, né? Então, tipo, não é futebol
americano. Então, eles querem o jiu-jitsu americano, ué. Eles viram que todos os brasileiros estão lá, tá todo mundo lá. Aqui é o Brasil, eles querem cada vez levar mais gente para lá. Agora é sem kimono. Eles querem montar o jiu-jitsu americano. É normal, os Estados Unidos querem fazer tudo isso, toda vez, com tudo, né? Não é só com
Não
é só com o jiu-jitsu.
É verdade. Essa diferença do jiu-jitsu... Porque parece que a gente... Acho que o que mais ofende os brasileiros é que... Eu acho que a gente ficou meio ultrapassado na parada sem kimono. Salvo algumas exceções, né? Mas eu tô dizendo no geral,
assim. Imagina, tipo assim, em 3 anos explodiu o jiu-jitsu sem kimono aí. Por quê? Porque tinha um americano ganhando, entendeu?
Exatamente.
Aí todos os americanos falaram, a gente é bom sem kimono. Aí eles começaram tudo, será sem kimono, aprenderam chave de calcanhar. O que eles passaram a gente é só na chave de calcanhar. Só na chave de calcanhar que eles sabem mais, porque o resto a gente até se aprender, daqui a pouco todo mundo vai aprender aqui também, tá todo mundo treinando já.
E agora já pode também na
IBJJF. Então tem que ter isso. Então é questão de tempo pra gente chegar de novo neles. Não é uma coisa, eles não são uma coisa de outro mundo e nem o jiu-jitsu que a gente nunca viu na vida.
Com certeza.
Aí por isso que estão na frente. Estão na frente um pouco? Estão na frente
não,
um
mas
pouco.
Não, mas eu acho que assim, não é na frente, cara.
Eles começaram primeiro, né? Eles estão na frente, né?
É nessa técnica exclusiva, entendeu?
E outra. E também, eles estão querendo tudo que o brasileiro é bom, eles querem tirar que é pontos, né? Essas paradas. Sim. Então, mas a gente acostuma com tudo, pô. A gente é o jiu-jitsu, não vai mudar o seu jiu-jitsu se não valer a chave de pé, não vai mudar o jiu-jitsu. Tem 50-50, tem todo mundo sai. Tem lapela, o pessoal sai. Calcanhar agora, todo mundo sai. Dá pra sair também. Então, o jiu-jitsu é infinito. Exato. Então, ninguém vai chegar no infinito do jiu-jitsu.
Exatamente.
Ninguém vai chegar e vai falar assim, eu sou o melhor. Pode ser o melhor 3 anos, 4.
É, cara, uma hora alguém vai ganhar do cara. Na verdade, uma das coisas que eu tava falando, inclusive, dessa parada...
Uma hora nem é uma hora... Uma hora é uma hora daqui 2 meses, se ele lutar, se campeonato, que não tá tendo. Lutar um Mundial no Gui aí, chegar os caras pra lutar com ele...
Exatamente.
Tipo assim, eu acho que a população do jiu-jitsu ainda tá sem kimono, não tá boa do Brasil, não tá igual eles por causa da chave de calcanhar e esse costume. Mas o preguiça, ele tem um nível melhor ainda que o do Gordon.
Então, e era isso que eu ia falar. E os caras que conseguem bater de frente com ele.
E o Galvão também.
O Galvão, o preguiça, porque... o Buchecha, ele meio que esquiva e não faz luta com esses caras, porque é o risco, né?
Ele só quer sem tempo, né, com preguiça. Porque esses caras têm mais ritmo de campeonato que ele, entendeu? Ele não tem explosão, os dois têm.
Exatamente.
Então é uma coisa que é que tá uma febre, né? Mas é normal essa febre.
E aí passa, né, cara? Eu tava até cogitando.
Tanto que...
Essa parada dele do estômago. A parada do estômago é real. Ele tem realmente um problema sério de estômago.
E o que, que é?
Cara, diz que ele não. Tudo que ele come da ânsia, ele deve ter uma úlcera fodida assim, no estômago. Tudo que ele come faz mal, ele não consegue treinar direito, tá ligado?
Então, mas isso daí sabe o que, que é estresse, né? Eu tenho ânsia de vômito antes do treino e durante o treino. Tenho ânsia de vômito faz 2 anos, né? Que eu tenho. Desde quando eu operei. Eu fico nervoso pra treinar, né? Só quando eu tô voltando assim. E eu acho que ele é porque você fica falando tanto, velho, que a cobrança vai vir, os caras vão vir pra te matar, os caras vão pra saber seu jogo, os caras vão começar a te estudar. Então, aí ele colocou tanta cobrança nele que eu acho que afetou até o estômago dele.
Faz sentido, véio. Cara, faz sentido pra caramba.
É, psicológico mexe com tudo, cara.
É, foda, né?
Só com a cabeça, não.
É, e eu tava falando dessa parada dele, de repente, tipo, não vou mais lutar, porque ele tem um business de vender DVD, de vender curso, não sei o que, que ele tá fazendo uma fortuna, cara. E aí eu parei pra pensar, assim, trocando ideia com alguém, e aí a gente tava falando assim, cara, ele precisa parar no topo. Se ele não tá em condição 100%, que seja psicológica ou física, pra competir, ele vai querer parar no topo pra não machucar o side business dele ali, de vender DVD.
Mas isso daí é... Pra mim, isso daí é parar no topo é por dinheiro, então você não 100%, tá lutando.
Né? Ele não vai parar
lutando. Eu sou lutador, eu podia querer abrir academia lá fora, querer investir só, mas eu quero lutar, então. E eu também nem quero todo o dinheiro do jiu-jitsu pra mim, não, igual todo esse. Aí começa essa cobrança, vai aposentar, daqui 3 anos ninguém lembra mais dele.
Verdade, verdade, 100%.
É certo. Assim, gosto de lutar ou não gosta? É isso que eu falo, certo. O cara quer aposentar com 26 anos não existe, né?
Imagina, cara.
28 anos, 20... Tem que se aposentar com... Olha o Galvão, o Ciborgue, os caras são exemplos.
O Galvão tá puxando 40, o Ciborgue também, não tá?
40 também, os caras são exemplos de lutar.
Sinistro,
até, né? Até essa idade tá batendo de frente com todo mundo, então não tem desculpa, né?
Exatamente, exatamente. Ó... Tem umas perguntas que eu mandei lá no... Eu botei no Insta, abri uma caixinha de pergunta lá. E falei... Porque era engraçado que toda vez que a gente falava de trazer convidado, seu nome pintava lá, sempre pintava.
Pô, legal.
E aí, a última vez que pintou, que falou, pô, faz um com Lô, cara, faz um com Lô. Eu falei, aí eu marquei todo mundo que eu conheço. Eu conhecia você. E aí, eu pedi pro Michelin, eu pedi pro Diego, pra Michele. Fala com o Lô aí pra mim.
É difícil ver, velho. Sou viajadão nessas paradas de internet. Às vezes eu entro só pra uma função, aí saio. Às vezes é só pra te postar foto, já saio. Então, folhando alguma coisa, já saio. Aí nem fico muito.
Você não fica bitoladão em Instagram, essas coisas?
Não, eu fico, tipo assim, no YouTube, vendo vídeo. Escutando música, né? Às vezes no Instagram, vendo as coisas mesmo do Instagram, mas não o dia inteiro, né?
Sim.
Quando eu tô com alguém, eu não entro no celular.
Ah, que massa, cara.
Se eu tô com alguém, eu já não mexo no celular, não.
Que massa. É legal pra caramba. Ó, eu vou ver algumas perguntas. O Rafael Pinheiro, ele é... Inclusive, acho que ele é preparador físico do Calasanz, cara. Ele é faixa preta de lá de Minas também. Aí ele mandou umas perguntas. Ele mandou até no meu WhatsApp. Eu falei, pô, joga lá no Insta, que fica num lugar só, fica fácil pra eu ver. Ele falou, ídolo, qual a maior motivação em continuar depois que você já ganhou tudo no jiu-jitsu?
Ah, foi igual eu falei aí do Gordo, que eu vejo que às vezes tem caras também que aposentaram cedo por causa disso, pra querer parar no topo, né? Pô, minha profissão é essa, né? Minha profissão é lutar. É ser lutador e treinar e lutar. Então, eu não quero parar com a minha profissão, né? Eu não quero parar de trabalhar, né? Eu vou trabalhar porque eu vou ter que dar aula, vou ter que fazer alguma coisa, né? Por enquanto, não tem nada na minha cabeça que eu quero fazer, eu quero lutar. Tô com condições, saúde mental e saúde do corpo, né? graças a Deus. Então, e estou animado de novo com a... que eu estou treinando em outra equipe agora no Morumbi, né?
Uhum.
Que a gente se uniu aí. E tá muito bom os treinos, né? Então, eu fiquei desde 2016 até 2020 sem professor. Eu que dava aula, né? Então, era difícil ser professor e atleta. Agora que eu estou motivado de novo, então... é motivação, legal. As motivações você busca com novos desafios, né? Novos desafios. Então, eu estou sempre querendo me desafiar para coisas novas, né? Pra, porque para mim mesmo e porque eu tô, é o meu trabalho, né?
Legal. Cara, eu vi um clipezinho no Instagram, num desses, dessas páginas de jiu-jitsu, mostrou acho que 15 segundinhos no treino seu com bochecha, cara. Viralizou, só viralizou. Você sabe qual que eu tô falando, sabe?
Que dá uma queda aí.
É, cara, sinistro pra caralho. Eu falei, caralho, bicho. E os caras meio rindo, assim. Cara, porra, muito bom. Muito bom.
É, aí, porque é uma loucura. Quando a gente treina, é sempre loucura, velho.
E isso que é massa, né, cara? É essa parada de ir duro pra, tipo, um melhorar o outro, né, cara? É muito,
é,
muito
um afiando
isso,
o outro, né?
Né?
Porque quanto mais amigo, mais você treina forte com o cara. Quanto mais amigo do cara, mais você solta o jogo, mais você vai querer, entendeu? Então, eu e ele, como é muito parceiro, então na hora do rola, a rivalidade parece que é campeonato mundial.
Legal demais, né? Porra, legal demais. Aí o Rafael Pinheiro mandou outra. Ele falou, o real motivo, você acabou de falar, na verdade, o real motivo da escolha em voltar a ser aluno e deixar de ser líder de equipe. É para poder focar em competição.
Porque o meu sonho, desde quando eu estava na faixa preta, assim, que eu dava aula, sempre dei aula, né? Falava assim, pô, um dia eu quero só viver de patrocínio, igual atleta mesmo, só treinar, sua obrigação é treinar, nada mais, né? Não existe outra obrigação. Então eu consegui agora... faz um tempo já, né, uns 5 anos que eu não dou aula e tenho essa vida assim. Então, ó, faz 5 anos que eu tô na vida que eu sempre desejei e eu amo essa vida. Então, eu não quero, tipo, eu prefiro muito mais treinar, não treinar, se matar todo dia, do que dar 5 aulas por dia, entendeu? Por enquanto, né?
Claro,
um dia eu, tomara que eu tenha, que eu queira, né, porque, mas ainda tá... Eu sei que uma época eu perdi um pouco o espírito, assim, a vontade, porque eu estava difícil demais, que eu tinha machucado voltar, né? Mas agora voltou de novo. E eu percebi também, né? Você faz cagada também, você faz umas erradas na vida, que depois você vê que o que você gosta mesmo é treinar, não adianta.
Exatamente,
é,
exatamente.
É lutar e treinar e estar preparado. E essa é a vida de um lutador, né? Todo mundo, eu acho que... que o pessoal mais fala para mim, ah, isso é futuro, né? O que você pensa? Eu acho que eu tô fazendo meu futuro lutando, entendeu?
Sim, sim.
Aí eu acho que é isso, né? Por isso que continua assim.
Você tá o quê? 32?
32.
Essa ida do Bochecha pro One não te coçou para ir MMA também, não? Quantas ofertas por mês você recebe para ir lutar MMA?
Não, não tenho.
Tá zoando?
Nenhuma.
Caraca, sério? E você também não
tem vontade? Acho que eu nunca treinei porrada, nunca mostrei, nunca falei nada, nunca tentei, nunca... Então, nunca falei que queria.
Uhum.
Minha parada mesmo é o jiu-jitsu.
Sim. Você viu que o One vai fazer tipo um negócio de grappling? Sem, talvez
isso, é.
Talvez sem porrada, que eles assinaram o Gordon, inclusive, né? E aí ficou aquele zoom, zoom, zoom de eles provavelmente fizeram isso porque tem o Bochecha, não estão conseguindo arrumar luta pro Bochecha de jeito nenhum.
Ah, não, é, eles vão... Eles vão querer essa luta, eu acho.
É, então, vai ser sinistro, cara. E aí abre uma pra você, isso é massa, cara, dá uma visibilidade fodida.
Ah, não, é pra... É, assim, eu uma parada é sem kimono e de kimono, né? Então, tá tranquilo.
Ó, segura aí que a fanzada tá aqui a peso, ó. João Ortolan. Como ele se sente sendo uma das maiores inspirações para os brasileiros no jiu-jitsu? Ô, sou fã demais.
Pô,
cai a ficha. A verdade é a seguinte, porque é meio foda falar, porra, eu sou foda mesmo, adoro ser uma inspiração. Ninguém vai falar isso. Cai a ficha que você fala assim, caralho, eu sou uma... Porque não dá pra negar. A humildade vai falar que não, mas
hoje em dia,
é referência.
Não, hoje em dia é o que eu falo, né? Tipo assim, várias. É igual a primeira pergunta, né? O que te motiva? Uma dessas coisas que me motiva é a galera que me apoia, entendeu? Que me ajuda, que manda mensagem quando eu perco, que tá sempre comentando, que fala coisas legais pra caramba. Isso daí é que não tem preço pra mim, né? Então, acho que é por isso que eu tô lutando mais por isso agora que eu sei que o pessoal gosta de ver eu lutando e eu gosto de lutar, então, pô. É, então, acho que e eu também tenho essa parada que eles não. É o que eu tava falando, até vi esses dias, falei, pô, graças a Deus eu vejo, às vezes, o comentário das fotos das pessoas, tem umas críticas, né, sempre, e a minha não tem, porque eu também não falo nada, eu fico na minha e todo mundo já entendeu, então acho que tá muito bom como chama? Minha amizade, né, sei lá,
Sim.
meu relacionamento com a galera que me
Isso.
acompanha, entendeu, que gosta do meu trabalho, eles sabem que eu vou para lutar. E que então eles vão e também ficar de boa. Eu gosto do jeito que eles não me cobram, entendeu? Tipo, ah,
Sim.
nossa, não sei o quê. Não.
Você atingiu um patamar com outros poucos ali, que é a galera não tá ali para ver você ganhar ou para ver você perder. Ele tá ali para ver você lutar.
É, e, tipo, é
Não é
no.
isso? É tipo
É, se
fazendo uma
o.
comparação com o tênis, assim, o Roger Federer, por exemplo, né, cara? O cara ganhou tanto, 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 tanto por tanto tempo que hoje ele não é mais o. Ele não é teu caso, óbvio. Ele não é mais aquele. Ele tá puxando quarentão também, né? Ele não é mais aquele
Mas é
cara
igual o Kelly Slater também,
com
né?
exatamente. A galera vai lá para ver o cara, só para dizer,
Não,
porra, eu
mas
vi
é
o
que a
cara.
galera. Eu acho que a galera, com o tempo, começa a entender o amor do cara, entendeu? Tipo assim, pelo esporte. Ele não quer saber se vão criticar ele, se vão falar para ele
Exato.
parar, se vão falar, ah, não, não sei o quê. A pessoa deixa rolar do jeito que ele acha que tem que ser. Então, se ele. Só de ele estar lá, né, depois de tanto tempo.
Exatamente.
Cara, não vai ser mais. Então é isso que tá bom para mim. Eu cheguei nessa fase assim que o pessoal não me cobra, entende que se eu. E claro que eu quero chegar a todos os campeonatos preparados, né? Mas às vezes não tava chegando, mas também ninguém criticava muito. Poucas críticas, assim. Então foi isso que me deixa feliz, né?
Exatamente, muito massa, cara. Ó, o Lino mandou a mesma. Eu só vou citar o nome dos caras aqui para eles não ficarem chateados depois, mas perguntou a
Um
mesma
abraço
coisa.
para todos que mandaram a pergunta aí. Fico feliz com as perguntas aí.
Demais. Aí ele perguntou da motivação para começar a treinar jiu-jitsu, a gente já falou, e de pensar em migrar para o MMA, a gente também já falou. Quais campeonatos você vai voltar esse ano? Essa é do Romilson Ferreira.
Ah, vou lutar esse Big Deal, né?
Esse é Big Deal.
Um evento de mais um GP de sem kimono. E eu acho que. Talvez o BJJ Stars, né? Talvez, eu acho que o Fepão falou que vai ter a defesa, né? Não sei se
Mais pro fim do ano, né?
é mais fim do ano. E eu quero lutar também um tempo, só ver se eu consigo ir para os Estados Unidos para lutar aí.
Ah, que massa, cara. Que massa.
É.
Já falei, né? Se cair aqui em Nova York, dá um toque, pô. Dá um toque
Não,
que a gente
lógico.
vai fazer alguma
Claro.
coisa. Daniel, o general, The General. Ó, o cara é marrento. Vamos ver você fazendo as finais dos mundiais ou o foco agora é só a super luta?
Não, então é por isso que eu como eu lutei muito 3 anos pesado e super, né, pesadinho, sou pesado e super, né, e absoluto muitos desses anos aí, eu meio que vi que meu peso é o meio pesado, entendeu? Meu peso é o meio pesado, é o peso que eu tô melhor. Agora o meu foco é ganhar o meio pesado.
Entendi. Ah, que
De kimono.
massa. Que massa. Como é que ficou o Mundial desse ano?
Não sei se vai ter, eu acho que
Não
não.
acho, não, tô, não, não parece que vai ter, né? Ano passado não teve, né?
Isso que é 2 anos já
E
de.
agora tá muito em cima também já para fazer de novo, né? Para não
É, e não abriu, né?
a parada ficou naquele impasse o ano passado, né? Tipo, ah, se fizer agora tá muito em cima para avisar a
Não,
galera.
aí tem que ficar 2 semanas em algum lugar. Ah, não, não, não dá. Aí
É
quebra o ritmo do cara de campeonato.
verdade,
É de treino, né?
é verdade. Irmãozão, você tem um treino para ir, né?
É, não, mas é, tenho sim.
Tá, ó, vamos fechar aqui. Em agosto eu tô aí no Brasil, vou te mandar mensagem, de repente a gente se encontra, sai pra tomar um café e faz uma resenha. Faz uma resenha
Demorou.
tomando um café, vou aí levar umas
Fechou.
porradas, vai ser massa pra
Se eu
caralho.
tiver de boa também, dá até pra beber uma cervejinha.
Fechado então, cara, boa, massa. Massa. Pô,
Valeu.
cara, que honra, cara, foi legal demais.
Pô, obrigado você, velho. Valeu mesmo. Alto
Te
astral
agradeço de
demais.
coração, papo nota 1.000 aqui. Foi massa.
Valeu.
Tamo
Tamo
junto,
junto, hein?
irmãozão. Ó,
Obrigadão.
Instagram, vou colocar o Instagram do Lô na tela aqui. Tem o link no, na descrição do vídeo também. Segue o Lô lá no Instagram e acompanha. E vamos no BJJ Stars no final do ano. Vai defender o cinturão e tamo junto. O que eu puder ajudar, divulgar, qualquer coisa que precisar, conta comigo. Tamo junto.
Não, beleza.
Ah, então, fala dos patrocinadores também. Boa.
Pode, pode.
Boa. Sempre, lógico, 100%.
Na King, Choke Republic aí.
Cara, eu tenho um monte de camiseta da Choke Republic, cara. Eu não
Porra,
sabia que
são boas
era.
demais as
É,
camisetas.
tem aquela.
Pat Marks, né?
Tem o Jiu-Jitsu contra Everybody. Tem o
É.
Choke Club, alguma coisa assim. Eu tenho
É,
também.
tem várias.
Tem várias. É muito legal. É
É
muito
muito
legal.
louco essas camisetas.
É muito legal mesmo. Quem mais?
Não só, é o meu
É
só.
a Kings e a Choke Republic?
Isso, é.
Então, beleza. Irmãozão.
Beleza?
Tamo junto, obrigado de
Valeu.
verdade. Muito massa, tamo
Obrigadão,
junto.
mano.
Os.
Valeu, tamo junto.
Valeu, mano.